Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, estão a ouvir a Voz da América a transmitir em direto de Washington. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012. Porque é sexta-feira, é dia de Angola. Fala só hoje com o nosso convidado especial, o celebrado escritor angolano José Eduardo Agualusa. Vamos já falar com ele daqui a alguns minutos. Primeiro lembrar aos ouvintes que podem ouvir o Angola Fala Só nesta primeira meia hora até às 18, em 9.805, 13.865 e 17.820. Podem também ouvir na internet www.voaportugues.com e no telemóvel portugues.voa.mobi. Para se inscreverem, já sabem, a ligarem para Luanda, para o nosso número 932-348698. Ligar ou mandar SMS com o seu nome e número de telefone e a sua província e nós depois ligamos, que assim a sua chamada é grátis. Algumas notícias do dia. O MPLA adiou pela terceira vez a elaboração das listas de candidatos a deputados às legislativas deste ano. Na reunião do Comitê Central, José Eduardo Santos diz que o povo não está a ser bem informado sobre as coisas boas que o partido e o governo estão a fazer. Em Moçambique, os Estados Unidos entregaram hoje ajuda de emergência para as vítimas das cheias. No Brasil, a polícia do Rio de Janeiro ameaça entrar em greve. A polícia da Nigéria capturou de novo o membro do Boko Haram responsável pelo atentado do dia de Natal, que tinha fugido da prisão. Na Síria, duas explosões, uma numa base militar, outra num edifício da secreta. 25 mortos, 175 feridos. Mais pormenores sobre tudo isto daqui a pouco, porque agora, Angola, fala só!
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 Angola Fala Só com o nosso convidado especial, José Eduardo Agualusa, escritor angolano. José Eduardo, muito boa tarde, bem-vindo ao Angola Fala Só.
Obrigado, boa tarde.
Vou-te só pedir para falares um pouquinho mais alto, dá um bocadinho mais de energia a essa voz. Estás por telefone, nós estamos a ir daqui ainda para Angola, é uma grande volta que estamos a dar e vamos já daqui a pouco começar o teu diálogo em direto com os nossos ouvintes. Mas antes de mais, como perguntamos a todos os nossos convidados, queria perguntar-te o que é que tu achas que foi esta semana o facto político mais importante em Angola?
Bem, eu tenho alguma dificuldade em escolher um facto político porque parece-me que há uma agitação crescente na política angolana. Talvez a entrevista de Marcolino Moco, talvez ainda a nomeação de Manuel Vicente, talvez a confusão toda em torno da nomeação da Suzana Inglês. Acho que há muita agitação na política angolana.
O Manuel Vicente foi empossado ontem como Ministro de Estado e da Coordenação Económica, uma espécie de super-ministro. Tens ideia de que isto venha a mudar alguma coisa na política angolana, uma vez que é uma nova geração que chega ao poder?
Não sei se vai mudar alguma coisa. Temos política angolana, infelizmente, a mudança não é... As mudanças profundas não acontecem assim, não é? Agora, cria uma certa expectativa, sim, vamos ver.
Ok, muito bem. As primeiras palavras do nosso convidado especial, José Eduardo Agualusa, e nós vamos agora pô-lo em contacto com o primeiro dos nossos ouvintes que já está em linha, está na província do Bengo, o Sr. António Quilubo. Sr. Quilubo, fala só!
Alô, alô, Voz da América, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, senhor escritório. Eu queria saber, neste momento da guerra, porque isso é mesmo guerra, da mudança. Quando eu falo de guerra, da mudança, estou a falar do que Angola como está. O governo não está a conseguir, ou não conseguiu durante o tempo que estão a mandar e querem mudar. Mas eles não mudaram, não apostaram na outras pessoas, apostaram no mesmo elenco. Ou não, eles apostam no mesmo marinheiro do mesmo barco. será que estes mudarão o rumo, o barco, para melhor ou para pior?
Muito bem, muito obrigado ao nosso ouvinte.
Eu não acho.
Ok, então vamos ver o que pensa o nosso convidado. Obrigado ao nosso ouvinte António Quilubo, da província do Bengo.
É, eu compreendo as preocupações deste ouvinte. O que acontece com Angola é que todo o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa. Está demasiado concentrado nas mãos de uma única pessoa há demasiado tempo. E custa a crer que, mantendo-se essa pessoa, possam ocorrer mudanças reais, não é? Eu acho que essa é uma inquietação que a maior parte dos angolanos partilhará. É difícil acreditar que possa haver mudanças reais, que se possa avançar para uma democracia plena, não é? Completa, total, onde as pessoas se revejam, com as mesmas pessoas que fizeram estes anos todos, que estiveram estes anos todos no poder, num quadro não democrático.
As primeiras respostas do nosso convidado ao nosso primeiro ouvinte. Agora, lá mais para o centro. Centro-Sul, na Huila. Na Huila está o Sr. Afonso Garcia. Sr. Garcia, fala só.
Sim, boa noite, Voz da América. Boa noite, Luís Costa Ribas.
Boa noite, Sr. Garcia.
Também ao nosso convidado, boa noite.
Boa noite.
Eu tenho duas inquietações. Eu sou acadêmico, eu sou estudante universitário, estou aqui a fazer o curso de História aqui no Estado de Huila. Mas nós nos deparamos com tantos problemas, principalmente na aquisição dos livros. O nosso convidado é um escritor de renome no país. Agora, será que a União dos Escritores Angolanos não estabelece uma política mínima para com os preços dos livros? Porque nós somos de camada baixa. Vai no mercado, ou vai numa livraria, vai numa feira, encontra o livro, quase preços assim muito, quase muito altos. Para que não, apesar de que eu reconheço que para a elaboração do livro gasta-se muito dinheiro, mas
claro.
Deve haver mais um preço assim para os estudantes, ou preços assim mínimos. Se você vai no mercado para o livro de $100, $150, eu acho que é um preço assim que eu, na minha visão, não concordo muito. A minha outra inquietação. Qual é a política do governo realmente? Porque a população angolana não gosta de ler, principalmente a população juvenil. Tem um provérbio que diz que o maior analfabeto é aquela que sabe ler, mas não gosta de ler.
É verdade. Olha,
realmente, se existe assim, uma política a partir da União dos Escritores Angolanos, qual é realmente essa política para incentivar a leitura nos jovens angolanos? Muito obrigado.
Muito obrigado ao nosso ouvinte Afonso Garcia da Huila. Zé Eduardo Agaluza, duas questões importantes.
São questões que, a meu ver, são muito, muito importantes, que têm a ver com o preço e com a circulação do livro e com uma política de cultura do próprio governo, não é? Eu creio que a União de Escritores Angolanos, neste aspecto, tem muito pouca competência, não é da competência da União de Escritores a maior parte destes assuntos. O livro é efetivamente muito caro em Angola, uma parte dos livros são importados, sobretudo de Portugal e do Brasil, e mesmo os livros que se produzem no país são muito caros, por razões diferentes. Então, na minha opinião, o que devia acontecer era que o próprio governo deveria apoiar a edição dos livros. Por um lado, deveria apoiar as editoras, por outro, deveria apoiar ou deveria ajudar a criar uma rede de livrarias e, finalmente, deveria ajudar a criar uma rede de bibliotecas públicas. Nesse aspecto, Portugal é um bom exemplo. Portugal conseguiu criar, ao longo dos últimos 30 anos, uma rede de bibliotecas públicas tão boas que, por exemplo, as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, que podem ser também uma boa solução num país como Angola, as bibliotecas itinerantes, mas a própria Gulbenkian em Portugal deixou, abandonou esse projeto por causa da qualidade das bibliotecas públicas que Portugal dispõe hoje. Então, para mim, isto seria fundamental, criar uma boa rede de bibliotecas públicas no país. Por outro lado, mesmo hoje é possível, com os novos meios, com a internet, por exemplo, ultrapassar algumas deficiências estruturais do país. Então, creio que, por exemplo, na falta dessas redes de bibliotecas públicas, o governo poderia ajudar a criar mais cibercafés, locais onde os estudantes pudessem livremente consultar a internet e através da internet aceder às grandes bibliotecas públicas do mundo, que são muitas hoje. Exato. Então, são diferentes soluções para um problema que é realmente um problema gravíssimo em Angola. Eu acho que um país, o desenvolvimento de um país pode avaliar-se também pelo número dos seus leitores. Acho que um país só se desenvolve quando as pessoas começam realmente a ler.
O incentivo à leitura faz-se através de, ao fim e ao cabo, que era, enfim, um pouco para trazer a pescadinha de rabo na boca, em resposta ao nosso ouvinte. Portanto, o incentivo à leitura, de que eu também falava, não é só uma questão de preço, faz, como tu agora disseste, incentivando, na prática, o hábito de ler. Portanto, não é preciso grandes teorias, não é preciso grandes princípios programáticos, é preciso perceber que as pessoas não leem se não tiverem livros à disposição. Ao fim e ao cabo é isso,
quer
não é?
Dizer, a primeira condição é levar os livros aos leitores. Esta é o que aqui em Portugal se fazia, o que em Portugal se fazia com a que a Gulbenkian fazia das bibliotecas itinerantes, pode realmente ser uma boa solução para um país como Angola. Ou seja, bibliotecas que vão aos lugares, que vão diretamente ter com o leitor. Ou seja, que saem do seu edifício e vão aos diferentes bairros da cidade, ou mais importante ainda, que vão fora da cidade, às aldeias, ao lugar onde há pessoas, entregar livros. Isso poderia ser uma solução.
Uma solução importante. Aliás, deixa-me dizer-me, de experiência pessoal, que nós, quando eu era miúdo, éramos muitos filhos e não havia muito dinheiro, não éramos ricos, éramos pobres, e nós íamos, eu e os meus irmãos, à biblioteca itinerante, que ao fim e ao cabo, para os nossos ouvintes angolanos menos familiarizados com o conceito, é uma carrinha ou uma pequena camioneta que foi adaptada na parte de trás com prateleiras para levar os livros, e nós íamos lá, tirávamos os livros, líamos e devolvíamos duas semanas depois.
Portanto, importante dizer tudo isto sem pagar nada.
Sem pagar nada, era grátis.
Pode pagar só um depósito para que as pessoas não fiquem com os livros, inicial, mas depois as pessoas não pagam rigorosamente nada.
Não, era tudo grátis.
É um serviço público, é isso que as pessoas têm que compreender também. Trata-se de um serviço público gratuito, as pessoas têm que ter esse acesso livre ao livro. Para mim isso é fundamental. Acesso livre, as pessoas não devem pagar para ler.
Ok. Muito bem. Nós vamos então agora para Luanda. Luanda está à espera para falar com José Eduardo Águaluz, o nosso ouvinte Nunes Artur. Senhor Artur, fala só.
Sim, muito obrigado. Primeira vez que eu ando nessa linha da Voz da América, da Angola Fala Só.
Muito obrigado.
Eu quero perguntar uma coisa. Mas percebe no Ivalolos os combatentes angolanos que debateram durante a duração de 16 anos. Eu quero perguntar, porque esse processo já anda no caminho de 12 anos. E os processos nem à frente vai, nem atrás vai. Que o diferente do Santos nunca resolveu esse problema dos antigos combatentes que defenderam eles para que o inimigo não lhe matasse. Mas agora, esses, os antigos combatentes, se eles não pagarem até antes das eleições, como é que sei lá? Esses, os antigos combatentes são milhões e milhões desses valorosos combatentes. Outra coisa, eles se preocupam em pagar dinheiro nos países vizinhos de mobilização dessas tropas, principalmente os militares do Guiné Bissau. Eles que vão dar esse dinheiro para a mobilização desses militares. No caso que eles, desde os militares deles aqui em Angola, que debateram, que ele não paga e vai pagar naquele país aí. Outra coisa, o voto aqui em Angola, será contado à mão ou vai ser contado mais nos computadores? Porque esses computadores já vêm manipulados.
Ok, muito obrigado então ao nosso amigo ouvinte Nunes Artur de Luanda. É uma questão recorrente aqui no Angola Fala Só, José Eduardo Águaluza, esta questão de os antigos combatentes não verem pagas as suas pensões e depois agora ultimamente se terem, enfim, frustrado por verem que o governo de Angola, ao mesmo tempo que tem dificuldade em aceder às dificuldades dos seus antigos combatentes, está a ajudar agora os militares da Guiné-Bissau.
Pois, eu compreendo, é mais uma preocupação que eu compreendo este... Meu compatriota Nunes Artur, eu creio que ele tem toda a razão. Há prioridades, devia haver prioridades. Eu acho que Angola saiu de uma guerra longa, terrível, e para conseguir uma paz efetiva é preciso conseguir, em primeiro lugar, integrar estas pessoas que fizeram a guerra. Portanto, eu acho que é uma questão de prioridades. Realmente Angola devia ter, o governo angolano, devia ter outras prioridades. Já não, o problema de Angola não é o dinheiro, não é? É como esse dinheiro está a ser aplicado. E eu creio que esta devia ser também uma das prioridades, a integração dos antigos combatentes.
Algumas pessoas dizem que também é importante a projeção do país no estrangeiro e a projeção da sua influência, nomeadamente na CPLP, como é este caso da Guiné-Bissau. Mas uma coisa é mais importante que a outra, não é? É isso que está a tentar
dizer.
Eu
acho que sim, quer dizer, eu acho que mesmo essa projeção, vamos dizer que o impacto de Angola no exterior seria maior se Angola fosse primeiro capaz de resolver os seus problemas internos, não é? E então, de cara lavada, apresentar-se ao mundo. Seria a melhor maneira de Angola se afirmar internacionalmente, seria conseguindo primeiro pacificar-se e depois democratizar-se, não é? E aí sim, com um prestígio maior, poderia intervir fora das suas fronteiras.
Muito bem, nós vamos continuar então aqui este diálogo no Angola Fala Só. Já sabe, o Angola Fala Só é um convidado em direto e os angolanos em direto a telefonarem de todo o país, de Cabinda ao Cunene. Temos aqui já connosco no Uambo o Sr. Vítor Augusto. Sr. Augusto, fala só.
Ok, boa tarde, Voz da América, e boa tarde aqui no nosso país.
Boa tarde, Uambo.
José Eduardo.
Sim, senhor.
Boa tarde.
Muito obrigado. Eu devo agradecer esta oportunidade que fui dado na Voz da América.
Muito obrigado por tê-lo aqui. Posso falar?
Eu tenho umas questões a dar ao senhor José Eduardo. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Quando é que o MPLA vai ser realista, falar coisas verdadeiras? Por exemplo, falou das habitações dos jovens. Eles estão a construir e estão a vender. Segundo, em que ponto é que está aqueles dinheirões que foram encontrados fora do país, em nome do José Eduardo dos Santos, presidente da Angola, que foi encontrado com David Mendes, até aqui não se fala mais nada, no momento em que estamos à espera das eleições, e o mesmo senhor diz que a gente herdou a pobreza dos portugueses.
Ok, muito obrigado então. Aqui ficam as questões do nosso ouvinte, Vítor Augusto do Uambo. São questões para que Zé Eduardo Agualusa dificilmente um escritor terá resposta, não é? Mas de qualquer maneira podem ser comentadas.
Sim, em primeiro lugar queria dizer que me agrada ouvir alguém da minha cidade natal, do Uambo, né? E são questões também elas importantes. Eu creio que infelizmente ao longo destes anos o regime angolano, em particular o presidente Eduardo Santos, tem sido confrontado com acusações de corrupção, de desvio de dinheiro, etc. E, a meu ver, não tem respondido a essas acusações. Não é que nem sequer tenha respondido de forma satisfatória, é simplesmente que não tem respondido. Tem mantido o silêncio relativamente a muitas dessas acusações. Ainda há poucos dias, o Rafael Marques voltou a dar uma entrevista em Portugal, onde reitera uma série dessas acusações com factos, mostrando factos, e a resposta é simplesmente o silêncio. Ora bem, não pode ser assim, não é? São acusações graves e penso que há que responder a essas acusações. Não respondendo é concordando com elas, é aceitando essas acusações.
Ok, muito bem. Nós vamos então agora continuar no Uambo. No Uambo, o nosso ouvinte, a Mariano Augusto. Mais um senhor Augusto. Fala só.
Alô, boa tarde, Angola. Fala só.
Boa tarde, Uambo. Qual é o seu município?
A minha questão é o seguinte. A minha pergunta são o seguinte. Eu queria perguntar ao escritor. A polícia... A polícia de emergência, né? Aqueles da Antimotim, aliás, andam de rua a bater os homens das motas. Mas mesmo assim, o MPLA que se diz que ele é que resolve o problema do povo, não reage nada. E mesmo assim, pelos direitos humanos, está sendo sempre violado. E outra coisa, outra questão, eu quero saber com que o governo provincial, o Dr. Faustino Muteca, está cada vez mais a área que está a usurpar os terrenos do povo. E o povo, então, se o governo da República diz que há a combater a pobreza, então quem usurpa? A combater ou está a aumentar a pobreza? Essas aqui são as minhas questões.
As questões deixadas aqui pelo Sr. Mariano Augusto do Uambo para o nosso convidado especial, hoje aqui no Angola Fala Só, o escritor angolano José Eduardo Agualusa.
É mais uma vez, são questões que não têm diretamente a ver com a minha área, com a cultura, né? São questões que têm a ver com direitos humanos e talvez tenha a ver também com a resposta que dei há pouco. Parece-me que o mais importante seria que o governo fosse capaz de responder a essas questões básicas, né, que têm a ver com educação, com saúde, com cultura, com direitos humanos, e só depois gastar dinheiro noutras coisas, não é? Por exemplo, nessa visibilidade internacional. Para mim, estas são questões essenciais, todas as questões ligadas a direitos humanos. E entre os direitos humanos, é bom não esquecer, está também o direito à educação, o direito a uma saúde, não é? O direito à saúde, o direito à educação. São questões básicas.
Tu consideras-te um escritor político?
Eu acho que toda a literatura é sempre política, não é? A literatura é pensamento, a literatura é reflexão. Então, creio que um bom livro é aquele livro que incomoda, aquele livro que perturba, que coloca questões, e nesse sentido é sempre político. Em particular, eu tenho romances que lidam diretamente com questões políticas e com questões de direitos humanos também, não é? Tenho romances, um romance, A Estação das Chuvas, que tem a ver com a grande repressão política que seguiu à independência e a partir de 77, em Luanda. Enfim, tenho livros que são de sátira política, como O Vendedor de Passados, que satiriza a nova burguesia angolana. São os livros, os meus livros, creio que são todos eles muito políticos, sim.
José Eduardo Agualusa, o escritor angolano, é nosso convidado hoje e temos mais um ouvinte de Luanda, o Sr. Adurdo Mkongo. Sr. Mkongo, fala só.
Sim, muito boa tarde. Angola Fala Só.
Boa tarde, Luanda.
Sim, é um grande privilégio estar a falar com o senhor Eduardo Agualusa. Eu ando curioso. Há anos passou num dos jornais cá da capital uma informação segundo a qual o senhor Agualusa havia afirmado de que Agostinho Neto foi um poeta medíocre. Eu gostaria de saber se ele mantém-se com esta afirmação e também peço-lhe que sustentasse melhor esta afirmação. A outra questão tem a ver com a nomeação da doutora Suzana Inglês para o cargo de presidente da CNE. Já vimos que todos os partidos políticos da oposição questionam esta situação, dizem que ela foi nomeada numa questão que não está em conformidade com a lei. Gostaria de saber a posição do doutor Agualusa. E a terceira questão e última tem a ver com uma informação que vai circulando cá em Luanda, segundo a qual o partido da oposição UNITA chegou a um pacto com o MPLA, segundo o qual chegou a receber avultadas somas em dólares em troca de silenciar alguns dos seus quadros mais influentes. E temos estado a ver que aqueles indivíduos que eram mais interventivos, sobretudo numa das rádios, segundo a qual dizem que é afeta a própria UNITA, que é a Rádio Despertar, onde participava um deputado da UNITA, o senhor Makuta Nkondo, e já há alguns dias foi proibido. E agora um dos jornalistas de humor e entretenimento que tem animado os sábados cá em Luanda com um programa de intervenção social e política, também deixou de prestar esse serviço.
Muito obrigado, então, ao nosso ouvinte de Luanda, o Sr. Mkongo, com três perguntas.
Três
bom,
questões,
vamos começar
pelas questões. As três questões, vou tentar responder às três.
Ok.
Em relação ao Agostinho Neto, essa polémica surgiu na sequência de uma entrevista que eu dei a um jornal. E pouco antes das segundas eleições, na verdade, né? Era um ambiente muito tenso, havia essa tensão toda pré-eleitoral. E só assim eu creio que se justifica a polémica, porque a minha questão é muito simples e em nenhum outro país suscitaria, creio eu, polémica nenhuma. O que eu disse foi que há em Angola poetas com mérito, com obra de mérito. Citei alguns, como Rui Duarte Carvalho, como Ana Paula Tavares, e me parecia que insistir na figura do presidente Agostinho Neto como o grande poeta angolano era um erro, e um erro que acabaria por prejudicar a própria literatura angolana. Porque eu acho, e continuo a achar, não há razão para pensar de forma diferente hoje, sobretudo porque o Presidente Agostinho Neto não produziu mais nenhuma obra poética, senão aquela que está publicada, acho que essa obra não é realmente uma obra de grande qualidade literária, do ponto de vista estritamente literário, embora, evidentemente, a aproximação das pessoas a essa poesia passa não só pela qualidade literária, mas passa por sentimentos, por questões que não têm a ver diretamente com a qualidade literária.
Portanto, estavas a falar de qualidade literária, não estavas a falar de popularidade, nem de relação emocional entre aquilo que ele escrevia e o que as pessoas pensavam e sentiam. Estás a separar claramente as duas coisas.
Exatamente, exatamente. Da mesma maneira que eu posso gostar de um determinado cantor de música popular, por exemplo, mesmo tendo consciência de que a música dele não é de grande qualidade. Não é? Isso acontece. Nós gostamos das coisas por várias razões afetivas, por razões de proximidade, por razões de reconhecimento imediato. Assim é também com a poesia de Agostinho Neto. Agora, de um ponto de vista estritamente literário, eu creio que não é defensável. Não tem qualidade, quer dizer, não é uma poesia de grande qualidade, como é a poesia de um Rui Eduardo Carvalho ou de uma Ana Paula Tavares.
Ok.
Quanto à Suzana Inglês, essa questão também me parece bastante simples. Eu penso que neste cargo, a figura a ocupar este cargo deveria ser uma figura de consenso, não é? Respeitada por toda a sociedade e por todas as forças políticas, e não uma figura que possa originar fratura. Então, para mim, foi realmente uma má escolha, uma escolha pouco compreensível.
Pois, e estás a par, com certeza, das várias coisas que têm sido feitas. Ontem, a oposição entregou no Tribunal Supremo de Angola um requerimento para que seja suspensa a nomeação de Suzana Inglês para a presidência da Comissão Nacional Eleitoral. Há uma grande controvérsia em torno das qualificações dela. E, portanto, isso achas que, dado que as eleições devem ser uma coisa consensual, cujo processo inspira confiança a todos, não parece um gesto um bocadinho pouco mal pensado?
Pois, já o disse, a mim parece-me. Há coisas que realmente não se compreende. Não se compreende, realmente não se compreende, simplesmente não se percebe muito bem onde é que as pessoas tinham a cabeça. Não faz sentido, não faz sentido. Era desnecessário, digamos que era uma polémica absolutamente desnecessária e que não vai favorecer ninguém neste caso. Não. Porque era óbvio que era uma escolha que iria dar polémica e essa polémica não favorece ninguém.
Muito bem. Nós temos ainda a terceira coisa, portanto, que acabou com a saída do humorista Jojó da Rádio Despertar. Essa questão.
No fundo, o que o nosso ouvinte sugere é, segundo ele, há rumores em Luanda de que o MPLA e o UNITA se terão entendido em relação a várias coisas, não é? Bem, a minha posição é bastante crítica, tanto em relação à MPLA quanto à UNITA, e creio que, de facto, na prática, a UNITA, desde sempre, desde há muito tempo, que a UNITA, com a sua prática, vem favorecendo a política do regime. Ou seja, na minha opinião, a UNITA, ao optar e ao insistir na luta armada, atrasou todo o processo democrático e, com isso, esteve, de facto, a jogar o jogo do regime. Portanto, eu creio que, muitas vezes, a UNITA faz esse jogo do regime, não sei se deliberadamente, não sei se existe ou não esse acordo secreto, esse pacto perverso, mas na prática isso acontece. Na prática a UNITA tem vindo a fazer o jogo do regime. Não parece que sejam partidos muito distantes um do outro.
Já agora, José Eduardo Agualusa, temos cerca de um minuto até ao nosso intervalo para mudança de frequências. Já agora, neste minuto, faz 10 anos este mês que Jonas Savimbi foi morto. Considerarias ter uma figura como ele num dos teus livros?
Eu acho absolutamente fascinante a figura de Jonas Savimbi enquanto figura literária, não é? Já inclusive num livro de contos, no meu último livro de contos, o conto principal é dedicado ao Jonas Savimbi. Portanto, é a figura de Jonas Savimbi enquanto morre, refletindo sobre o seu passado. É uma figura muito interessante de um ponto de vista literário, porque é muito rica e muito cheia de contradições, não é? Como é que um homem com inteligência, com a cultura, inclusive com um homem viajado, como era Jonas Savimbi, pôde, ao mesmo tempo, ser uma figura tão carregada de sombras, tão complexa, tão monstruosa.
E até um certo ponto destrutiva, não é?
era completamente destrutiva, não é até um certo ponto, é extremamente destrutiva. Não em relação apenas ao país, aos angolanos, mas em relação ao seu próprio partido.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa para os nossos ouvintes poderem mudar de frequências. Daqui a menos de meio minuto podem passar a ouvir-nos em 1530, 9800, 15740 e 17820. Voltamos já com José Eduardo Agaluza. Boa noite, estão a ouvir a Voz da América a transmitir em direto de Washington, sexta-feira, 10 de fevereiro, e hoje é 10 de fevereiro, é dia de Angola Fala Só. Angola Fala Só com José Eduardo Agaluza, o escritor angolano. Vamos já continuar a conversar com ele e com os nossos ouvintes. Nós temos dois ouvintes, um em Benguela e outro no Uamba, à espera há algum tempo. Obrigado aos dois pela paciência, mas espero que possam esperar só mais um bocadinho, porque, como sempre, às 18 horas nós temos notícias importantes aqui de Angola, e hoje o MPLA adiou pela terceira vez a definição das listas de deputados às eleições deste ano. A reunião do Comitê Central foi aberta por uma alocução do Presidente da República, que é também o líder máximo do MPLA, José Eduardo dos Santos. Aqui a reportagem do Faustino Diogo.
O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, disse em Luanda que o seu partido tem trabalhado para o bem-estar da população e pediu compreensão para aquilo que está a ser feito para o seu benefício. Eduardo dos Santos, que falava esta manhã na abertura da quarta reunião do Comitê Central do seu partido, disse que é preciso a população saber rejeitar as campanhas que procuram denegrir o MPLA.
Da análise do balanço da atividade do partido em 2011, podemos constatar que se registra um elevado grau de cumprimento das tarefas preconizadas em todos os domínios, embora tenhamos de reconhecer que ainda não conseguimos transmitir e divulgar da melhor maneira as nossas realizações. É necessário que a população tenha a compreensão real de muito que está a ser feito em seu benefício, em prazos sem paralelo em países acabados de sair de um conflito de cerca de 40 anos, para que ela também possa interpretar e rejeitar em consciência as muitas campanhas de denegrimento e calúnia que pretendem dar uma imagem negativa do nosso partido e também do Executivo e dos seus dirigentes.
Referindo-se ao período eleitoral que se avizinha, Eduardo dos Santos disse que o seu partido já traçou a sua estratégia e tem como base a vontade do povo.
O programa do nosso partido exprime a vontade do povo, que partimos sempre para qualquer disputa política com a certeza da vitória. O partido tem assim de preparar-se para a próxima disputa eleitoral, pois não acreditamos em vitórias antecipadas. As tarefas que temos pela frente são grandes e vão exigir de nós espírito de sacrifício, unidade de pensamento e ação, e destreza e arte no seu cumprimento.
A reunião dos camaradas serviu ainda para a definição dos princípios e critérios que vão reger a elaboração da lista de candidatos a deputados a apresentar nas eleições gerais de setembro. De recordar que a Constituição da República de Angola determina que o cabeça de lista do partido mais votado assuma a presidência da República. De Luanda para a Voz da América, Faustino Diogo.
Obrigado ao nosso colega em Luanda, José Eduardo Agaluza. Algum comentário?
Não. Não, eu estou sempre à espera que haja realmente algum discurso novo, apesar de tudo, vou tentando acreditar que é possível, mas nunca não vejo isso acontecer.
Ok. Muito bem, então aqui fica o comentário breve, muito sucinto, de Eduardo Agaluza. Aliás, foi uma questão que já houve a oportunidade de referir aqui várias vezes sobre qual será a expectativa da mudança que pode haver na política angolana. Nós vamos continuar então aqui o diálogo entre o escritor angolano Agaluza e os nossos ouvintes em Angola, agora com Benguela, onde está o nosso ouvinte Lote Cambia. Senhor Cambia, fala só.
Ok, boa noite.
Boa noite.
Ok, senhor escritor José Eduardo.
Boa noite.
Ok, eu, as minhas duas questões, se a terceira tiver a oportunidade de estar a tempo de me dar um espaço. Primeiro eu gostaria de saber sobre a questão do presidente da República, que ele diz que o programa do partido dele, que é o MPLA, já está traçado até em 2025. Será que com esta coragem toda que ele fala, é mesmo verdade que o povo angolano vai dar esse espaço todo aqui até em 2025, que o MPLA ainda governa Angola? E a segunda questão, e o povo angolano talvez que gostaria que ficasse conforme neste momento que eu estou a ver a UNITA, o PRS, a FNLA, estarem unidos para uma causa que não é a causa para eles próprios e pra, é a causa do povo angolano. E para a terceira, eu acho que se a União dos Estados Unidos também vence muito para Angola, porque olha, a situação que se passa aqui em Angola, o povo angolano mesmo passa totalmente mal, seria uma ajuda também, conforme os outros estão liberados na Líbia ou na Tunísia, como também talvez outros sítios. Ok, obrigado.
Aqui ficam então as questões levantadas pelo nosso ouvinte. Aparece várias vezes, água luz, esta ideia de que os americanos deviam intervir em Angola, o que é uma coisa que os Estados Unidos não vão fazer e que a maior parte das pessoas acha que seria um erro total, não é?
Sim, eu também acho, note. Eu acho este ouvinte, a partir de Benguela, não é?
Sim, sim. É o senhor Cambia.
Eu vivo agora no exemplo da Guerra Árabe. E a verdade é que nestes países, no Egito, na Tunísia, na Líbia, numa primeira fase, pelo menos, a revolta veio de dentro, né? Partiu das próprias populações, dos jovens, que foram capazes de, na rua, derrubar os governos. Não, é? não teve um apoio direto, pelo menos numa primeira fase, salvo no último caso a Líbia, já em plena guerra, não teve apoio dos Estados Unidos. Portanto, eu acho um erro também. Acho que o ideal é que os países se consigam libertar sozinhos. É sempre muito mau que uma democracia seja tutelada por quem quer que seja. Essa inspiração deve vir de dentro. E realmente eu acredito muito, acho que se houve um facto novo na política angolana no ano passado, foi esta tomada de posição por parte de jovens sem ligações partidárias, sem nenhum vínculo com os partidos tradicionais, sem ligações à guerra também, aos movimentos que estiveram em guerra, e que manifestaram o seu descontentamento e o seu desejo de ver Angola democratizar-se.
E em relação às outras questões?
A questão da alternância, que este ouvinte também fala, eu penso que a alternância, pode haver um regime democrático sem alternância? Talvez, mas a alternância é uma confirmação da democracia, quer dizer, só se acredita realmente, só se acredita que um regime é verdadeiramente democrático quando consegue fazer uma alternância pacificamente, como aconteceu, tem acontecido em Cabo Verde, por exemplo, não é? Aí sim nós estamos claramente diante de uma democracia que funciona. Enquanto não houver alternância, não há essa confirmação.
Nós estamos então em contacto com Angola, de Cabinda Okunene. Todos falam Angola, fala só, fala aqui na Voz da América, à sexta-feira, hoje com o escritor angolano José Eduardo Agualusa. Nós vamos agora direitos ao Uambo. No Uambo, o senhor Sabino Xemba. Senhor Xemba, fala só.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Sim. É sobre as eleições gerais que estão previstas para este ano. No que se vê é que a fraude já está a ser feita, porque os homens recolhem os cartões para atualizarem, os cartões dos populares para atualização. Sim, por outra, é sobre a confusão da eleição da Suzana Inglês.
Sim.
E a outra é o pedido da UNITA em verificar o ficheiro de armazenamento de dados da CNE, que foi rejeitado. No teu ponto de vista, senhor convidado, como é que serão as eleições este ano?
Ok.
Ok, obrigado ao nosso ouvinte.
Esses problemas.
Ok.
Obrigado então ao nosso ouvinte Sabino Xemba do Uambo. Ias começar a responder, Zé?
Sim, sim, sim. Eu acho que num ambiente de desconfiança, logo à partida de desconfiança, é difícil ter eleições e acreditar que essas eleições vão ser realmente livres, não é? E até agora, infelizmente, a cada dia que passa, este ambiente de desconfiança só cresce. As pessoas, não apenas os políticos, parece não acreditarem muito na lisura destas eleições. Isso é mau. É mau para toda a gente, mais uma vez. É mau também para o vencedor. Porque vencer num ambiente destes, vencer sem que o resultado seja plenamente satisfatório para todos, não é bom. Não é bom para o vencedor.
Sim, geralmente a controvérsia tira alguma coisa ao significado da democracia, ou não? Ou...
Pois tira tudo e tira inclusive o gosto da vitória, mesmo as eleições anteriores. Foi um pouco isso que aconteceu, quer dizer, sim, o MPLA ganhou, mas ganhou por uma margem de tal forma grande que não é comum, ou de outra maneira, é inédita em democracia. Em regimes democráticos ninguém ganha com 82% dos votos, não existe isto.
Sim,
E mal seria se fosse assim, mal seria, porque significaria que em Angola não há só existe um pensamento, não é? E num país onde só existe um pensamento, isso é muito mau sinal, é sinal de que as pessoas não pensam. Ora, eu não acredito nisso, acredito que Angola tem diversos pensamentos, tem uma diversidade de pensamentos, e portanto essa diversidade tem que se refletir também nos resultados eleitorais.
O nosso convidado especial aqui no Angola Fala Só é José Eduardo Agaluz, o escritor angolano que está a falar com os nossos ouvintes, e vem hoje a primeira chamada do Leste, Lunda Norte. Bem, não é bem Leste, é Nordeste. Lunda Norte tem ao telefone o Sr. Roque Cuja. Sr. Cuja, fala só.
Ok, obrigado pela oportunidade que me é dado e pela paciência que nos é concedido todo o tempo.
Muito obrigado, nós.
É só para dizer que há uma das informações encontradas na internet que o senhor vice-ministro do interior e como chefe de proteção civil, que é o senhor Eugênio Lagurim, foi dia 5 na cadeia de Katanda, onde ele se encontrou com os nossos ativistas e presos políticos, ameaçando que os Lundas devem apoiar o MPLA. Se nós não apoiarmos o MPLA, não haverá o princípio de diálogo, nem atendimento do federalismo, nem atendimento da autonomia administrativa financeira. O que eu creio dizer é que o MPLA deve saber respeitar o povo Lunda, porque Lunda é um Estado independente. É um Estado independente. Por isso queremos fazer uma negociação com o governo que possa ligar as Lundas com Angola. Porque desde 1975, segundo a comissão que houve em Lisboa, não temos nenhum documento que nos diz que a Lunda foi anexada a Angola. E outra coisa, o governo deve saber respeitar a comissão nossa, que se encontra em Luanda, porque são enviados especial do povo Lunda e representa o Estado Lunda. Outra coisa, é só para poder eu perguntar uma coisa ao nosso convidado, eu esqueci de saudar. Será que a vinda do senhor secretário-geral das Nações Unidas, que o nome me escapa,
terá
um encontro com a sociedade civil ou simplesmente com os nossos ditadores angolanos?
Muito bem, agradecemos então aqui. Vamos ter que agradecer ao nosso ouvinte. Vamos ter que agradecer aqui ao nosso ouvinte, porque temos que dar lugar a outros que já estão em linha à espera para participar. O nosso ouvinte, Roque Cuja, do Lunda Norte, muito obrigado pela sua participação. Ligue sempre. Há aqui a questão central, que também se põe em relação à Cabinda, que se põe também em relação a... Eu calculo que o ouvinte falava em nome da Comissão do Manifesto Protetorado das Lundas.
Sim, sim. Este tipo, eu acho que esta é uma questão também ela importante e que tem que ser tratada com muito respeito e muito cuidado. Este tipo de reivindicações de autonomia que se verificam em diversas regiões de Angola têm muitas razões de existir e, portanto, devem ser, de facto, escutadas com muita atenção, com muito cuidado. Eu acho que o essencial é respeitar a vontade das populações. E isso também, mais uma vez, só pode ser feito em democracia. Eu acho que um Estado totalitário tem mais probabilidades de desintegrar, assim que a possibilidade surge, do que um Estado democrático. Então, mais uma vez, é uma pena que não se tenha avançado nunca em Angola para eleições autárquicas para o poder local, não é? Eu creio que países que eu conheci muito atrasados, como Portugal ou como o Brasil, se desenvolveram muito nos últimos anos, graças à democracia, mas graças sobretudo ao poder local. O poder local é absolutamente fundamental em democracia. E é uma maneira de lidar com este tipo de reivindicações que, como disse atrás, têm que ser escutadas. As populações têm que ser escutadas.
Muito bem, aqui fica então a opinião do nosso convidado, José Eduardo Agualusa, em relação à pergunta que o ouvinte fez sobre a visita do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a Angola. Ainda não temos a agenda de Ban Ki-moon, sabemos apenas que ele chega a Luanda no dia 26 deste mês, que é um domingo à tarde, e que tem um programa oficial quase todo ele no dia seguinte, o dia 27, que é o dia, por assim dizer, da visita oficial. E sai de Luanda no dia 27 à noite. Claro que haverá um encontro com o presidente José Eduardo dos Santos, mas o resto da agenda ainda não foi divulgado e queríamos, portanto, deixar aqui este esclarecimento ao nosso ouvinte Roque Cuja da Lunda Norte. E avançamos agora para o UIGE, onde já está à espera há algum tempo. Obrigado pela sua paciência, o Sr. Batista Jaime Vunge. Sr. Vunge, fala só.
Alô, boa tarde, Voz da América, boa tarde, Angola, e boa tarde, Sr. José Eduardo Lusa.
Boa tarde.
Boa tarde.
A primeira minha questão consiste sobre as eleições que nos avizinham. O processo democrático está sendo visto em África, que todos os países de África onde está a passar as eleições, o povo sempre é condenado com a guerra. E queria saber, quando é que a África vai saber pôr o processo democrático em prática? E segundo, será que os dirigentes políticos vão para as eleições com intenções comuns ou pessoais? Sabendo que as eleições é a via escolhida para o povo colocar aquele dirigente que eles acham que esse merece dirigir o país para o melhor. E o povo aqui em Angola está amedrontado, porque o que acontece aqui em Angola, quando chegamos ao momento das eleições, existem contestações. E depois os resultados das eleições não são aceitados. Há partido político, presidentes que não sabem perder. E nós pedimos que o partido ou o presidente que perder deve saber perder e perder da cabeça erguida, não é retorno à guerra, para trabalhar para depois, para o seguinte ano, ela saber trabalhar e corrigir os seus erros como ela perdeu as eleições.
Com certeza.
Mas o inverso que acontece, o povo é condenado novamente à guerra.
Ok, muito obrigado então pela sua participação. O nosso ouvinte Batista Jaime Vunge do UIGE, muito obrigado por estar aqui connosco na Voz da América a partilhar as suas opiniões e pelas questões que deixou ao nosso convidado hoje, o escritor angolano José Eduardo Agualusa.
Bem, o que eu queria dizer em primeiro lugar a este ouvinte Jaime Vunge é que há aqui uma generalização. Não se pode falar de tragédia em toda a África. Há países democráticos em África e há, inclusive, países com democracias avançadas, não é? Eu poderia citar apenas quatro: África do Sul, o Botsuana, Cabo Verde, a Ilha Maurícia, e não por acaso estes países são dos mais desenvolvidos também de África. Então, eu acho que há aqui uma relação direta entre democracia e desenvolvimento. E são, de facto, exemplos de democracia. Cabo Verde tem uma democracia avançada que funciona, o Botsuana também. O Botsuana é um exemplo no mundo em diversos aspectos, designadamente do ponto de vista de ambiente, de gestão ambiental. A Ilha Maurícia também. Então, são tudo exemplos de democracias que funcionam. Em relação ainda a esta questão, eu penso que em democracia ninguém perde. Em democracia todos ganham. O que é democracia, no fim de contas? É debate de ideias. As pessoas têm ideias diferentes, têm a possibilidade de debater essas ideias e acreditam que a partir de duas ideias diferentes e do debate dessas duas ideias diferentes possa surgir uma ideia melhor. Isto é democracia. As democracias são boas por isso mesmo, porque são capazes de gerar ideias melhores, não é? Ideias melhores. A partir do debate, a partir da discussão, é possível gerar ideias melhores.
O nosso convidado é José Eduardo Agualusa e os nossos convidados ouvintes são de todo o país, são de toda a Angola. Nós temos ainda aqui três ouvintes para ouvir neste programa e vamos já para Benguela. Há dois ouvintes de Benguela. Vamos para o primeiro ouvinte de Benguela, o Sr. Frederico Chirigo Pila. Sr. Chirigo Pila, fala só.
Alô?
Sim, sim.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Senhor jornalista e senhor
Doutor.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, bem-vindo.
Eu queria perguntar sobre o ministro dos transportes. Nas eleições passadas, em 2008, o ministro dos transportes prometeu aos antigos trabalhadores do povo, aqueles 2000 que saíram por causa da vida política. E o ministro prometeu que haveria de fazer voltar os trabalhadores e havia de indemnizar as viúvas e os órfãos, coisa que ele nunca fez. E ele sempre aparece aqui, não sei qual cara que ele aparece aqui sempre. Coisa que ele prometeu e nunca falou.
Ok, muito obrigado. Alô? Sim, sim, muito obrigado ao senhor ouvinte Frederico Xirigupila, de Benguela. É a velha questão, José Eduardo Agaluza, das diferenças entre as promessas e aquilo que se faz, não é?
É isso, é uma reclamação também justa, é uma reclamação que em democracia se resolve nas urnas, não é? As pessoas estão descontentes com uma determinada promessa que não foi cumprida, têm a possibilidade de, nas urnas, manifestarem esse seu descontentamento. É para isso que serve a democracia também.
E muitas vezes as pessoas dizem que os governos existem para o bem do povo. Nem todos os governos existem, quase sempre. Os políticos existem para chegar ao poder e, estando no poder, manter-se lá. É o povo que tem que os levar a contas nas eleições, não é?
Sim, deve ser assim, evidentemente. Em princípio, um governante deveria ser sempre um servidor, não é? Alguém que está ao serviço do povo. E a gente sabe que não é assim, mesmo em democracias não é necessariamente assim, mas deveria ser, e em democracia há a possibilidade sempre de o povo manifestar o seu descontentamento e, portanto, de ir mudando as coisas através das eleições. Eu também creio que uma das virtudes da democracia é o facto que se vai aperfeiçoando, né? A própria democracia, o próprio exercício da democracia vai aperfeiçoando o sistema e vai aperfeiçoando as pessoas.
Muito bem.
Acredito que o que há de terrível nas ditaduras é que as ditaduras pioram as pessoas.
Uhum.
As ditaduras têm esse condão perverso de fomentar aquilo que há de pior nas pessoas, não é? E a democracia, a meu ver, não sendo um sistema perfeito, tem o condão contrário de ir pouco a pouco melhorando as pessoas.
Para Cabinda, então, agora, em Cabinda, o nosso ouvinte António Tiago à espera para uma pergunta. Senhor Tiago, fala só.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, sou Costa Rica.
Boa noite.
Boa noite, boa noite. O caro convidado José Eduardo.
Boa noite.
Sim, senhor. E então diga, senhor António.
A questão é a seguinte.
Sim, sim.
Em 2009, eu fiz a nona classe, Complexo Escolar de Luvácio. Tivemos um professor da língua portuguesa e pouco participava através das suas relações políticas, muito mais viajava para Luanda render relator ao seu chefe José Eduardo Santos. Então, falava em plena sala que o americano já está preocupado atendendo o fluxo dos chineses em Angola, porque o americano, o seu interesse é no petróleo e não nas outras áreas. E eu coloco uma pergunta ao senhor José Eduardo. Dizendo que o americano é que dá o interesse nos países ali através do petróleo, o que é que o Angola faz aqui em Cabinda, tendo em conta que nós não temos relações da terrestre, só dependem de aviões que fazem barulho e os barcos, e se o branco não fizesse os meios do gênero?
Okay.
Outra questão.
Olha, vou ter que interromper o nosso ouvinte António Tiago, porque nós estamos a cerca de 6 minutos do final deste programa e ainda temos mais um ouvinte que quer participar. Portanto, agradeço muito ao António Tiago pela sua pergunta. António Tiago em Cabinda com a pergunta para o Zé Eduardo Agaluza.
Eu não sei se entendi muito bem esta pergunta do nosso ouvinte António Tiago. Era uma pergunta sobre a presença chinesa em Angola, sobre... não entendi muito bem essa pergunta. O que é que ele pretendia exatamente?
Pois, eu creio que era uma questão mais de levantar o problema da centralização excessiva e em que os cabindas não podem fazer muitas coisas, mas podem vir os outros de fora. Vêm os americanos, vêm os outros, fazem as coisas, mas os cabindas não podem fazer nada.
Mais uma vez tem a ver com a resposta que eu dei já anteriormente no caso das Lundas, não é? Tem a ver com reivindicações, na minha opinião, muito respeitáveis e que devem ser escutadas, de uma maior autonomia, não é? Eu acredito, ainda acredito, que essa autonomia possa ser conseguida num quadro democrático, mas, em última análise, são sempre as populações desses territórios que têm que fazer a sua escolha.
Neste momento, aqueles que querem a independência de Cabinda não se ouvem tanto. Achas que há uma certa inevitabilidade quanto à possível morte do movimento independentista de Cabinda, se não que talvez não o da autonomia?
Não sei, parece-me que é necessário, seria necessário mais diálogo, não é? Seria necessário mais discussão. Discutir, nenhum problema pode deixar de ser discutido. Não deve haver, em democracia e num país saudável e democrático, não pode haver tabus, nenhum tipo de tabu. E, portanto, não há por que não discutir essa questão de Cabinda. Ela devia ser discutida, de forma pacífica e de forma absolutamente aberta por angolanos, pelos angolanos de Cabinda, pelas populações de Cabinda, por toda a gente, não é? E agora, como eu disse, a última palavra será sempre, deverá ser sempre dessas populações. Essas populações
Exato.
Têm que ser ouvidas, têm que ser escutadas, têm que apresentar as suas queixas, as suas reclamações, perceber o que é que elas esperam do futuro, não é? da ligação com o país.
Exato. Olha, a última palavra vai ser tua, mas o último ouvinte vai ser de Benguela. É o Sr. José Pequenino. Sr. Pequenino, fala só.
Muito obrigado. Boa tarde, todos os meus
gostaria. Boa tarde, Sr. José Pequenino.
Boa tarde. Obrigado. Boa tarde também ao convidado José Eduardo.
Boa tarde.
Eu tenho dois questões.
Sim.
É, a questão que eu tenho é essas manobras do governo do MPLA que ele está a fazer aí, da recolha dos cartões, depois também escolhi também, violaram a lei de escolher o sessão de ingresso.
Sim.
E assim os partidos estão prontos para ir às eleições com essas manobras do MPLA? Esse é o primeiro. O segundo é os deputados do MPLA também levantam a mão na Assembleia para contribuir no sofrimento do povo angolano aqui em Angola. São coisas que quando doem no coração do povo angolano. Não tem como os partidos políticos andam aí para poder salvar o povo angolano, mas esses homens que andam aí a votar as leis, a violar as leis de Angola, está muito mal. Hein?
Muito obrigado ao nosso ouvinte José Pequenino de Benguela. Tivemos que interromper porque estamos a 2 minutos do final do programa. Zé Eduardo.
O que todas estas intervenções mostram é um grande descrédito deste processo eleitoral, não é? Parece que as pessoas, de uma forma geral, não confiam em quem está a gerir este processo. Isso é uma pena, é muito mau, não é? Porque a primeira condição para haver eleições democráticas é acreditar no processo. Portanto, alguma coisa está a correr mal desde o início.
O José Eduardo Agualusa já escreveu sobre tanta coisa sobre a África. Alguma coisa, tens um minuto, que sobre a qual queiras escrever... Diz assim, tenho que escrever sobre isto, ainda não conseguiste. O que é esse isto?
Olha, falaste há pouco da figura de Jonas Savimbi, eu realmente acho que é uma figura de romance e uma figura à espera de um romancista à altura, não é? A própria Guerra Civil, a história da Guerra Civil está por fazer.
E achas que te podes abalançar um dia?
se tiver vida e fôlego para isso, sim, com certeza, gostaria. Uhum.
Não, gostei disso, de dizeres romancista à altura. Acho bem essa confiança. Como o José Mourinho, não é? Sabes que o José Mourinho perguntaram-lhe um dia, numa escala de 1 a 10, quanto é que dá a si próprio. Ele disse, dou 11.
Ah, não, mas eu ainda não achei a altura. Por isso eu disse a altura, porque eu próprio já pensei em escrever e recuei. Porque não é fácil. Por outro lado, eu acho que os romances que vale a pena escrever são aqueles que, à partida, achamos que não vamos conseguir. Não é? Esses são... os grandes desafios. São os desafios que vale a pena enfrentar, são esses.
Estás a ganhar fogo, não é? Obrigado então ao José Eduardo Agualusa, foi o convidado especial do Angola Fala Só de 10 de Fevereiro aqui na Voz da América. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram de toda a Angola mais uma vez neste programa da Voz da América em que angolanos falam com angolanos. Nós vamos continuar aqui já com mais notícias de Angola e Moçambique. Não desligue, fique por aí, há mais notícias na Voz da América com o Paulo Oliveira e o Filipe Vieira.